Como é que é, pessoas? É de Pipoca. Estou aqui com um rapaz que cresceu nos últimos anos. Agora é um homem, homem adulto, está a fazer música para homem. Estamos a falar com o Rick Man, o ex-Ricky Boy.
Senta, passa, luta, passa. Senta, fica, luta, fica. Pra pegar na antiga casa.
Como é que estás, Rick?
Está tudo bem. E contigo?
Pô, felizmente, estamos aqui a aproveitar a melhor forma da tecnologia para podermos estar com pessoas difíceis de apanhar-se na rua.
tem que ser.
Claro que sim. Rick, antes de falarmos do teu novo single, que está a bombar nos streamings no Spotify, eu estou bué da curioso, porque pá, não sei se houve um comunicado que eu não apanhei, da evolução, estás a ver? Da evolução de man, desboi para man. Qual foi essa evolução? Qual foi a necessidade? Antigamente não tinhas barba e agora tens?
Não teve propriamente a ver. Claro que a maturidade acaba para vir para nós, para todos nós, né? Mas não teve propriamente a ver com isso. Teve a ver mais com assumir um novo estilo, assumir uma nova postura no mercado. Eu antes era um artista que fazia muita kizomba, muitas baladas, por assim dizer, músicas mais românticas, e de 2 anos para cá acabei por optar por seguir por um caminho diferente, que era um caminho que na realidade desde o início do meu trajeto musical eu já fazia, desde os tempos dos TC, eu já fazia uma cena mais tipo, uma fusão dancehall, e neste momento eu resolvi assumir mais essa fusão dancehall afro-funk, tem sido mais a vibe que eu tenho feito enquanto Ricky Man, que é a grande diferença entre o Ricky Boy e o Ricky Man, basicamente é ver, mesmo foi com uma mudança de estilo musical.
Essa mudança começou muito com o teu companheiro, com George, assumirmos cada vez mais essa sonoridade africana que os europeus e americanos começaram a assumir do nada, quando é algo que nós fizemos com mais naturalidade.
E sem dúvida. Eu acho que a África é o passado, o presente e o futuro, né? Nos últimos tempos então tem havido mais essa necessidade de ir buscar inspiração na raiz. Claro que muito, muito provocado por todo esse fenómeno que tem estado a acontecer à volta mesmo do racismo e coisas do género, começamos a sentir aquela necessidade de ir ver lá no fundo mesmo quais são as nossas raízes, o que é que de melhor temos que tirar das nossas raízes.
Se reparares, houve uma atualização nas categorias de música, a música feita por negros deixou de ser world music apenas e tem um monte de estilo, apesar de ainda não haver o estilo kizomba. Existe afropop, afro, epá, há um afro e depois um estilo que as pessoas conhecem, só que já está-se a assumir, vais à categoria, vais na Apple, vais no Spotify, existe essa categoria que as pessoas se identificam. Essa evolução é uma evolução forçada pela nossa posição musical, ou é a indústria da música que reconhece mais o tal que nós fizemos lá?
É assim, eu acho que esse reconhecimento está a vir muito do sucesso que, principalmente com os artistas da Nigéria, do Ghana e outros países da África estão a fazer. Eu acho que já chegou num ponto que já não dá para esconder mais. Porque se formos ver, Michael Jackson inspirava-se em cenas africanas. Basta ver o ritmo de percussão que ele usa em várias músicas, aquilo é a África que está lá. Só que neste momento, enquanto continente, já temos artistas que dão a cara. Temos Burna Boy, temos muita gente, Whiskey, temos muita gente que já está no mainstream, né? E acho que esse é o principal motivo pelo qual agora já está-se a assumir o afro como estilo, né? E agora, pronto, temos o afropop, temos o afro-soul, temos muita coisa. A questão da kizomba é muito pertinente, porque se reparares, há muita gente a fazer coisas, pelo menos, muito semelhantes à kizomba, principalmente os latinos, estão a fazer cenas que tu ouves, aquilo é uma kizomba que está lá a tocar.
Certo.
A única diferença é que está a ser cantada em espanhol, estás a ver? Mas a verdade é que eu acho que isso vai ser um processo, e acho que somos felizes de estar a fazer a parte, neste momento, estamos a viver isso, né? E eu acredito que daqui a mais uns aninhos, cada vez mais a africanidade vai se assumir cada vez mais no mainstream.
Uma coisa que eu noto, apesar de termos estás com um estilo, não que a kizomba não seja festivo, mas estás com um estilo mais dançante, um estilo mais de vibe, de mexer a cabeça, sempre precisaste ter uma parceira para bailar. Yeah. Mas ao mesmo tempo existe muita intervenção social na vossa música. A tua última faixa sobre racismo com George, e agora esse novo single que é um apelo à violência doméstica.
Sim, sim, sim. Isso é uma preocupação, também que eu comecei a ter. E claro, vem, isso também já vem um bocadinho da maturidade, né? Dessa cena do boy para o man, também foi um bocadinho.
Certo.
Ok. Nesse sentido, eu vejo essa mudança ter a ver com isso, com a maturidade. Eu tenho uma filha de 4 anos, né? Eu cheguei à conclusão que isso é assim, ok, eu faço música festiva, e são músicas, por exemplo, que em Cabo Verde, ao longo dos tempos, têm funcionado muito, têm batido bem mesmo, principalmente aquelas que falam de festa, discoteca, coisas assim, são músicas que em Cabo Verde funcionam. E eu comecei a pensar e cheguei à conclusão que, ok, eu posso fazer música dançante, mas tenho que trazer algum conteúdo, tenho que chamar a atenção para algumas coisas. Então, começou, basicamente, podemos dizer que começou com o preto, né? Que é um tema de intervenção, né? Teve alguma polémica à volta por ser num estilo afro, mas na realidade, se formos ver, a música foi feita num estilo que é um estilo que identifica o nosso povo. Que é um estilo nosso, que não é um estilo, que não é um estilo dos outros, né? Depois, o tema que eu lancei a seguir foi o Tenki Dá, e o Tenki Dá é uma música que fala de superação, que acabou por surgir numa fase em que foi a altura que eu troquei de nome e que eu estava a ser muito criticado por ter trocado de nome, e começou-se a pôr muito, muito em causa aquilo que eu fazia enquanto artista. Então eu comecei a sentir a necessidade de falar disso, falar de superação, de falar das conquistas que eu tive, das lutas que eu tive. E agora este tema também, mais uma vez, ok, vamos falar de amor, mas vamos falar como de amor, vamos falar como de relacionamento, tentar falar de uma maneira diferente. E a verdade é que estamos a viver um fenómeno bastante mau, por assim dizer. Só para termos a noção, este ano tivemos uma média de 40 casos por dia, cá em Portugal, de violência baseada no género. Yeah. E depois, cabe ver também a estatística, eu não sei os números exatos, mas é um problema gravíssimo. E então, eu e a Cadia, aqui com o pessoal a compor, resolvemos dizer, vamos tentar falar do relacionamento, ok, mas de uma forma leve. Tentar passar aquela cena de cada um tem a sua independência, cada um tem a sua liberdade, e acho que essa foi a essência da música. Ou seja, eu cada vez mais vou tentar, porque não quero dizer que, por exemplo, que o próximo single não seja uma música de festa. Até pode ser, mas não vou. Por exemplo, olha, eu tenho um tema que até estava para sair antes, que fala sobre a vida de um artista. E aquilo é uma sátira. É onde é que eu estou a tentar mostrar às pessoas que a vida do artista não é aquela vida de glamour que se vê na televisão. 90% dos artistas não vivem assim, estás a perceber? 90% dos artistas precisam do seu concerto de cada dia para poderem pagar as contas. E, por exemplo, neste momento, a Brother Music está com uma campanha em que juntamos alguns dos nossos álbuns, eu, o George, a Cadi, tivemos a colaboração do Diamond, em que estamos a fazer um pack solidário com os artistas em Cabo Verde. Ou seja, o dinheiro vai converter todo. Esses artistas estão a passar necessidade, e pouca gente fala, porque muita gente pensa que os artistas vivem na vida do glamour, o que não é verdade, né? E se isso acontece para aí com 5%, se tanto.
Tu que também estás em Portugal, achas que os governos, as lideranças mundiais, devia haver uma espécie de segurança social para os artistas?
Isso sem dúvida. Se pararmos para pensar, quando tivemos naquela fase pior do confinamento, em que toda a gente estava literalmente presa em casa, os artistas, fomos ver, os artistas foram aqueles que, sem pedir nada em troca, deram alento. Chegou-se à conclusão, e muita gente comentava, poxa, sem arte estávamos literalmente todos lixados, desculpa a expressão, né? E a verdade é que sempre que o artista pede alguma coisa, ele é menosprezado. Em Cabo Verde surgiu uma iniciativa do governo em que iam apoiar os artistas, e a comunidade, tipo, revoltou-se. Ah, os artistas não precisam. Mas porquê que os artistas não precisam? Os artistas têm contas para pagar, têm famílias para sustentar. E se formos ver, muitas vezes o que se está a pedir é o mínimo, estás a perceber? Mas acho que isso também passa de uma mentalidade de não encarar o ser artista como uma profissão, como outra qualquer. Porque as pessoas não têm noção do tempo que o artista leva para compor uma música, para pintar um quadro, para produzir uma peça de teatro. E acho que isso também tem muito a ver com a mentalidade que existe na sociedade, né? Em que a arte não é uma profissão. infelizmente, em pleno século XXI, ainda temos muita gente com esse tipo de pensamento.
Ok. Eu acredito que essa altura pandémica, iniciativas individuais, como da Browder, como também já houve de outras instituições, vão fazer mudar o pensamento, não só de quem se beneficia da vossa música, que somos nós, o público direto, mas também das autoridades que são os músicos que eles utilizam para acalmar o resto da humanidade.
Exato. E na realidade, Essa iniciativa que eu te disse foi uma ideia que foi copiada de pelo menos nós copiamos a ideia da Mayra Andrade. A Mayra fez também algo do género, que acho que a iniciativa dela reverteu os valores, reverteram-se todos para uma associação de psiquiatria, acho eu, em Cabo Verde. E vimos a ideia e achamos, imagina, hoje em dia nós sabemos que os discos praticamente não vendem, o disco físico. Hoje em dia o mercado é todo mercado digital. Então nós tínhamos aqui algum stock, dissemos, olha, vamos fazer isso, e a adesão está a ser muito fixe mesmo. Pelo menos vai dar para o pessoal lá em Cabo Verde passar um Natal mais tranquilo, ajudar ali os artistas a passar um Natal mais tranquilo.
Eu, como africano, agradeço a vossa atitude e espero que seja o início de várias, e que da mesma forma que a da Mayra chamou a vossa atenção, que a vossa chame de outras pessoas, de outros músicos, que estejam em melhores condições do que outros. Sobre números, quem vê os números da Browder, tipo, assusta, vocês são a label independente que mais cresceu nos últimos anos. Números, artistas, reconhecimento, estás a ver? Não sei como é que está o cachê, mas de nós estamos aqui fora e conseguimos olhar, sentimos um grande crescimento. O assumir a música como um negócio, a label, as prioridades, como dá para ver que existe, não existe. Antigamente tinhas o artista top e era a prioridade durante anos, e quando ele acalmava, chamavam um outro artista, e dá para ver que já não é assim o dinamismo. Essa parte máquina, essa parte negócio, é uma componente muito forte de todos vocês, ou vocês têm uma equipa por detrás, tipo marketing, tipo o pessoal do futebol?
Sabes, a filosofia da Brother Music é uma filosofia de família, por isso vem essa cena da Brother. Todo o pessoal que trabalha na Brother Music é família, somos mesmo familiares de sangue mesmo. Certo. Então é assim, por exemplo, claro que dentro da Brother Music podemos dizer que temos níveis de aceitação de público, ou seja, temos o Jorge, que é o artista principal, eu estou a falar do reconhecimento a nível de público, né?
Certo.
Não é? Ele acaba por não ter uma postura dentro da label como artista principal.
Eu entendo o que estás a dizer, claramente.
Sim. Não, porque... e depois, tipo, tens neste momento... E neste momento estamos a trabalhar em vertentes diferentes. O Jorge, uma cena mais pop que zomba. Eu, dentro dessa vertente que eu te disse. O Mário Marta, uma vertente tradicional, completamente fora do resto, né? E a Cadi, que neste momento está a produzir um novo trabalho dela, uma vertente world music, muita fusão da África e soul music. Estamos a encontrar um caminho e estamos num processo de produção que está a ser muito, muito, muito engraçado. E respondendo à tua pergunta, claro que da forma como o mercado está hoje em dia, isso acaba por se tornar uma máquina, né? Porque assim, nós, antes os artistas preocupavam só com a venda do disco físico, né? Nós neste momento, ok, disco físico está cortado, não existe, mas temos os streamings, temos o YouTube, as vendas digitais, né? E claro que, e depois fala isso, o merchandising, essas são outras cenas que estamos aqui a preocupar. Então cada um de nós está focado numa cena, estás a ver? E claro que isso acaba por ser uma máquina que está ali, mas a equipa é igual, que trabalha tanto comigo como com o Jorge, com a Cadi e com o Mário, estás a perceber? Aquela máquina é igual. Agora depois depende do nível de aceitação de cada um, do talento de cada um.
Sim, mas acho que no geral a máquina está a funcionar bem. A máquina está a funcionar muito bem. Vocês me fazem lembrar as labels de hip hop. aquela Lebo que está sempre na resiliência e na luta para as pessoas andarem fixe.
Eu tenho um amigo que é um cantor de hip hop em Cabo Verde, o nome dele é Gá. O Gá, um dia, ligou para mim e disse-me assim: estava a falar da Brother Music, tal, e ele disse assim: vocês não têm noção do que vocês estão a fazer? Eu disse: o que é que estamos a fazer? Ele disse: vocês foram criar uma label no país do opressor. O gajo, vocês não têm noção do que é isso. Vocês estão conseguindo ter uma posição no país do opressor. Mas claro que é um motivo enorme de orgulho, mano. Nós começamos, imagina, o nosso processo era para ser igual a todos os artistas. Nós fomos bater em algumas portas, as portas todas fecharam-se. Depois eu e o George, numa conversa em 2009, nós já conseguimos produzir a nossa cena. Vamos tentar arranjar um dinheiro, vamos pedir dinheiro emprestado aos familiares, sabe o quê? E produzimos, e curiosamente o primeiro disco que produzimos foi o meu primeiro disco, a solo, em que o Jorge fez a produção musical de 90% do sistema. Eu lembro-me que nós íamos gravar a sessão de estúdio, demorava 5 horas, mas nessas 5 horas tentávamos gravar dois temas. Estás a perceber que era, tipo, não tínhamos poder económico para aguentar aquilo. Foi um disco que acabou por ser muito barato, né? E que temos os resultados que teve, e na realidade foi aquela semente, né, que nos deu aquele despertar. Epá, vocês conseguem fazer isso, estás a perceber?
Eu espero que essa vossa experiência desses 10 a 11 anos quase sirva para daqui a alguns tempos, da mesma forma que vocês conseguem hoje normalmente fazer um workshop de produção ou de musical, também fazerem workshops financeiros para os novos artistas, porque as dificuldades que muitos de vocês tiveram há 10 anos atrás e a superação acaba por ser uma fórmula para os novos artistas. O pessoal da América, principalmente a comunidade negra da América, ou tem muito essa ideia de qualquer artista que está a começar na ribalta, quando dá aquele clique, de repente é aquela aceitação estúpida, que não é estúpida, é trabalho. Se todo mundo conseguisse poupar esses primeiros tostões, teria tipo um futuro bem longo. E então, tipo, passa por dentro da vossa máquina, dentro da estrutura, depois existe uma união muito forte hoje entre artistas africanos, não digo só artistas cabo-verdianos, que não existia há algum tempo atrás.
Sem dúvida.
Essa união pode dar estudos de financiamento, educação financeira? Já pensaram nessa? Ou vocês pensam sobre isso?
É assim, existe uma união grande, sem dúvida, e se formos comparar com a geração, geração passada, a geração anterior, não tem nada a ver mesmo. Basta tu veres, se parares para pensar, tu pensas nos artistas, eu não gosto de dizer da velha geração, mas os artistas, vamos dizer, os artistas com o auge deles estava nos anos 90. Eles praticamente não tinham parcerias uns com os outros, se formos analisar bem, praticamente não havia isso. Ou seja, neste momento existe uma união grande, sim, mas acho que ainda não se deu esse passo. O passo de vir pensar, já se começou a falar no assunto, já, pelo menos dentro daquele núcleo com quem nós nos damos mais, já começamos a puxar, não fomos nós a que puxamos com o assunto está a surgir, de começar a pensar a música, no caso, Palop, né? A começar a pensar a máquina, o negócio. Porque na realidade nós a união existe, mas é para fazer música. Estás a perceber? E não para pensar aquela parte estrutural da música, a parte financeira da música. E já se começou a falar, a querer criar um movimento de artistas, estás a perceber? Criar uma associação de artistas. E que eu acho que a partir do momento que começar a criar esse tipo de estrutura, esse tipo de mecanismo, tudo vem à baila. Vai-se começar a falar disso que estás a dizer, e que faz todo o sentido, e que na realidade é o passo a seguir, né?
Certo. Pá, vamos sentar, vamos nos juntar, vamos buscar os sons da África, vamos fazer a nossa label.
Olha, por exemplo, para teres a noção, neste momento estamos aqui a trabalhar no disco da Cadi, e está a acontecer uma cena que eu pelo menos nunca tinha visto. Nós estamos a fazer um camp, que já existe, né? Mas estamos a fazer um camp em que estão, se não me engano, estão 8 artistas a compor para uma pessoa, estás a perceber? Mas estamos a falar 8 artistas, cantores, compositores. Não estamos a falar de 8 compositores.
Sim.
Estás a perceber? Desde neste momento, por exemplo, para teres a noção, está o Toti Samed, da Angola, o Dino Santiago, Jorge, eu, Gerson Marta, Angola também. Angola, ele é filho de Cabo Verde, mas é de Angola.
Sim.
A Ela Barbosa, de Cabo Verde, o Alberto Cloing, de Cabo Verde, a Cadi, e para além disso, outro pessoal que está a surgir e que está a colaborar. Ótimo, Virgulho estava no estúdio também, ali. Eu acho que isso é um fenómeno que que dentro, pelo menos, da nossa comunidade ainda não tinha visto, estás a perceber? E as cenas estão a fluir e toda a gente já chegou à conclusão que é a união, mano. A cena para fluir, e se formos ver, se calhar, grande parte do sucesso que o mercado latino está a ter, que a música latina está a ter a nível mundial, é porque eles todos uniram-se. Eles têm a particularidade de ter uma língua em comum, mas estás a ver pessoal de Porto Rico, da Venezuela, está tudo o pessoal junto ali, estás a ver? Eu acho que a cena tem que passar por isso, a cena tem que passar acima de tudo é por união.
Está todo mundo a pensar igual, só que existe o medo de dizer que está a pensar isso, estás a ver? E assim que começamos a desbloquear a conversa, acho que vamos fluir, porque
sem dúvida.
Nós somos maus e somos maus de ser fodidos mesmo, e então acho que esse é o nosso futuro, é construirmos a nossa máquina, e toda a música tem sido feita a nível do mundo está com uma sonoridade estupidamente nossa, estás a ver?
Sem dúvida.
Temos que resgatar e não permitir que outras pessoas façam. Pá, podem fazer, mas sem esquecerem quem é, de onde é a base, estás a ver? O teu single saiu no dia 4. Os números estão satisfatórios? Vocês não olham a isso? Já estás a olhar para a próxima cena? Está todo mundo focado na cadeia? Como é que é depois de sair um single? Como é que funciona?
Olha, a primeira coisa é a satisfação pessoal. A primeira coisa, acima de tudo, eu tenho que gostar daquilo que eu fiz. Depois, o segundo passo é a aceitação do público, né? De ver como é que o público aceita o single. Neste momento, vou ser muito sincero, eu estou muito, muito feliz mesmo com este single em particular, porque vou dizer, é das músicas que mais prazer deu-me em fazer. A vibe, lá está, mais um tema que foi escrito por 5 pessoas, estás a perceber? Em que muitas vezes uma pessoa só disse uma palavra, mas era aquela palavra que ninguém estava, estás a perceber? Yeah. Toda a pessoa, aquela pessoa estava aqui, aquela palavra. O sentimento é mesmo isso parece ser muito clichê, porque todos os artistas vão dizer tu mesmo quando lançam uma música, estás a perceber? Mas essa música em específico é aquele som que deu uma satisfação. Por exemplo, essa música está feita há 2 meses e eu todos os dias a querer lançar o tema, e eu tinha outros temas, estás a perceber? Quero lançar isso. Claro que a aceitação conta muito, mas não é tanto a questão das visualizações, porque isso é muito relativo. Eu vou dar-te um exemplo. Eu tenho músicas minhas que fizeram imenso sucesso em Cabo Verde, porque é um mercado onde eu sou mais forte, por assim dizer, é Cabo Verde, e que cá passaram despercebidas e que a nível de números passam despercebidos, mas porquê? Porque em Cabo Verde, por exemplo, se as pessoas gostam de uma música, eles fazem logo o download da música. A música não vai ter visualizações no YouTube, porque o pessoal paga para ter internet, estás a perceber? Não é como cá na Europa. Então, no fundo, isso das visualizações, às vezes pode ser subjetivo. Claro que quando uma música está a bater, está a bombar, tipo, esquece isso. Por exemplo, vou dar um exemplo, Soraya Ramos e Kalema, ali não tem como, tipo, ali os números, aquilo são visualizações mundiais, estás a perceber?
Certo.
Ali não tem como, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes um artista está enquadrado num país ou num determinado mercado em que as visualizações podem não estar a dizer nada, mas ele, no sítio onde ele é forte, por assim dizer, ele está a funcionar, estás a perceber? Então, respondendo à tua pergunta.
Não, sim, percebe.
Sim, respondendo à tua pergunta, no que é que eu estou a pensar neste momento? Neste momento, estou a desfrutar do Nuta Stica. Já tenho músicas prontas, como eu disse, Vida de Artista é um tema que está pronto, já estava pronto para sair antes, está pronto para sair. Estou a pensar quando é que eu vou tirar o tema. Para além disso, estamos muito focados nesse projeto da Cadi, neste preciso momento. A minha estratégia é, a partir do próximo ano, já este ano foi assim, mas a partir do próximo ano, 2 em 2 meses, lançar um single, porque é a forma como eu quero estar no mercado. Não estou a pensar em sentar e trabalhar um álbum. Quero ir alimentando o público sempre com uma cena ou outra, estás a perceber? Porque, na realidade, o mercado em si mudou muito. E eu, como eu estou na descoberta de um caminho, a nível de fusão acima de tudo, não é a nível de eu não tenho nenhum tipo de incerteza com o que eu estou a fazer. Estou a fazer aquilo que eu gosto. E eu acho que a melhor forma é ir alimentando o público não te digo dois em dois meses, mas pode ter um mês tirar e três meses depois tirar, mas ir alimentando o público.
Eu acho que a fórmula e a metodologia é a certa. E como diz o teu amigo de Cabo Verde, tipo, criar uma label no país do opressor, man, é vaidade para mim, acima do nível. Acima do nível. Nós, dentro da Bantaman, nós não falamos de Rec Nation, nós não falamos de Atlanta Records, nós falamos das labels de cá, tá ver? Yeah. Esses são os nossos exemplos. Estamos também a criar essa cultura de falar do que é nosso, por exemplo.
E temos um grande exemplo, que é a Classic.
A Classic
ainda tenho a particularidade de dominar no país do opressor.
Rick Man, eu espero que essa seja mesmo, de facto, a primeira de muitas conversas, e que não sejam trimestrais, e que não seja apenas quando tens singles novos, estás a ver? Vamos criar aqui uma parceria de falarmos regularmente, estás a ver? Um gajo conhece há tanto tempo a tua música, e é a primeira vez que fala contigo. Primeiro, é uma honra para mim, como africano, como pessoa que ouve a tua música, ter a possibilidade de estar a falar contigo, e é agradecer pela arte que vocês fazem, por todos. Em teu nome e em tudo que tem sido feito por pessoas da África, por negros, no país do opressor e pelo mundo afora.
Olha, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Eu já acompanho a Bantaman há muito tempo. Tinha imensa vontade de participar mesmo, e estou a ser sincero. Eu acompanho o vosso trabalho, da forma como vocês levam a representatividade, a nossa representatividade enquanto africanos. É de louvar. Muito, muito obrigado. Continuem com o vosso bom trabalho. E já sabe, é só dar o toque, estamos aqui.
Está-se bem, meu irmão. Estamos juntos. Força.
Grande abraço. Tchau.